It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Começa aqui Verdades Absurdas. Meu nome é Ronald Rios e esse aqui é um novo jogo que mistura verdades e mentiras, muitas intrigas e diversão. Olha só, o Verdades Absurdas é uma competição que vai misturar aqui as piores mentiras ou as melhores mentiras e até uma certa dose de verdade. Tem muita diversão, cultura. É, aquela cultura é realmente inútil, que você não precisa, mas você vai ter um assunto pra trocar ali no escritório, na sua faculdade, ou se você for um desempregado, no meio da rua. E vai ter muita bobagem mesmo aqui, olha só. Vão ser 4 etapas, 4 joguinhos que a gente tem aqui na nossa competição, que são disputadas entre 2 duplas. E eu já vou apresentar pra vocês as regras do jogo, mas primeiro, vamos conhecer os jogadores que estão aqui comigo. Olha só, senhores, ao meu lado aqui, eu tenho o melhor painel de comediantes do Brasil, que um bilhete único de metrô poderia comprar. Yuri Moraes, Nigel Goodman, Pedro Cohen e João Carvalho. Eles vão competir, eles vão mentir bastante e vão tentar saber quando a outra dupla tá mentindo. Eu vou apresentar cada um deles pra vocês agora, queridos. Olha só. Do meu lado direito, a gente tem a dupla capitaneada pelo excelentíssimo humorista Nigel Goodman. Ele que é comediante stand-up, roteirista de televisão, ele é costureiro de fantoches e tem uma das mães mais bonitas da comédia nacional. Sinceramente, é espetacular. Espetacular. Parabéns, Nigel. Salva de palmas pra mãe do Nigel.
Pô, é sacanagem.
Pro Nigel. Fazendo duplo aqui com o Nigel Goodman, a gente tem o Yuri Moraes, ele que ficou famoso na TV pelos seus dotes como quadrinista, é celebrado por artistas gráficos pela sua carreira como músico e ovacionado nos palcos pelo seu trabalho como roteirista e diretor de TV. Yuri, o que aconteceu aí, Yuri?
Pô, muito boa essa introdução, Ronald. Estou muito feliz aqui de estar nesse lugar aqui com você, Representando muito bem. Quem escreveu esse texto aí?
Foi aqui o meu redator.
Entendi. Muito legal, redator.
Você ficou magoado?
Não, pô, tô muito feliz aqui, cara.
Tá feliz mesmo?
Como sempre.
E você mente bem, Yuri?
Não.
Você não é um bom mentiroso, Yuri?
Não, pô, tô muito feliz de estar aqui.
Ah, você viu, o cara fez um negócio que faz bagulho. Olha só, ao meu lado esquerdo a gente tem aqui o Pedro Cohen. Salva de palmas para o Pedro Cohen, senhores. O Pedro Cohen, que ele é conhecido por vários programas de TV que não foram ao ar de verdade. E pelo talento natural dele de observar o mundo enquanto o mundo tenta ignorá-lo. Pedro Cohen, você é um bom mentiroso?
Eu sou um ótimo mentiroso.
Só que, além de ser um bom mentiroso, você tem que ser capaz de sacar quando a sua dupla adversária tá mentindo.
Não, eu sou muito bom com isso. Eu cresci com cachorros.
eu não entendi. O fato de você conhecer cachorros, você conhece pessoas?
Cachorros julgam muito bem o caráter das pessoas.
Você entende que você não tá jogando com cachorros aqui?
Não, mas isso funciona com pessoas também.
Ah, entendi. A sua tática com cachorros funciona pra seres humanos. E fechando dupla aqui com o Pedro Cohen, a gente tem o fantástico João Carvalho. Ele que vem diretamente de BH. Ele que faz o satirismo, o louco do saco, é da banda UDR. João, você mente bem, cara?
Cara, eu minto muito bem e eu tô do lado de uma criança feral, então eu acho que isso já garante o jogo pra nossa dupla.
Olha só, os 4 rapazes que estão aqui hoje, eles formariam a boy band mais ridícula que tem no mundo. Mas como não se trata aqui de dançar e encantar as garotinhas de 15 anos, se trata de mentir bem e sacar quando a outra dupla tá mentindo, eu acho que eles vão se dar bem. O mais importante é você mostrar quão idiota é a dupla adversária.
Eles têm o Pedro Cohen ali.
É, eu acho que... Eu acho, então, daqui a pouco a gente volta com Verdades Absurdas. Segura aí. E a gente volta aqui agora com Verdades Absurdas. Essa verdadeira competição que, pra mim, é isso aqui é como se fosse as Olimpíadas do caô. Ou então, no caso do Pedro Cohen, são as Paralimpíadas do Miguel. A gente vai saber quem é o verdadeiro mentiroso aqui. A gente começa com a primeira competição, o nosso primeiro esporte aqui, que é o Verdades Absurdas, que é, inclusive, a competição que dá nome ao nosso programa. As regras são muito simples. um membro de cada dupla aqui fez um texto. E o texto é cheio de mentira sobre qualquer assunto. A nossa produção, ela passou um tema pra eles, pode ser o tema música, pode ser um tema, sei lá, João Gilberto, pode ser o tema comida indiana. E aí eles criam um texto cheio de mentira sobre esse assunto. E aí é como se fosse a Wikipédia, só que cheia de mentira. Entenderam? Pra ficar um pouco mais claro pra vocês.
Como se fosse a Wikipédia.
Como se fosse a própria, como se fosse a Wikipédia de verdade. Só que a nossa produção, sobre cada assunto que eles passaram pros nossos jogadores, mandou 5 verdades. E eles têm que inserir essas verdades dentro do texto. Aí que tá o grande bagulho. Ou seja, enquanto o Nigel estiver lendo o texto dele, que tá cheio de mentira, só que 5 informações, 5 dados aí são verdadeiros, a outra dupla, formada pelo João e pelo Pedro, eles vão tocar aqui uma campainha e vão falar, olha só, isso aí é verdade. E o que acontece? O Nigel Goodman, ele ganha ponto quando ele consegue contar uma verdade e o cara não perceber isso. Ou seja, ele falou um fato verdadeiro, o João e o Pedro não perceberam? Ponto pro Nigel. O João e o Pedro ganham pontos como aqui? Se um deles toca a campainha e aí eles acertam quando o Nigel falou uma verdade, eles ganham ponto. E se você tocar a campainha e falar isso foi verdade e na verdade isso é mentira, você...
perde ponto.
Perde ponto. Maravilha.
Você... simples como as regras do Curling.
Simples como as regras do Curling. Mas eu acho que é o tipo de coisa... é como se fosse... é como se a gente estivesse aqui fazendo uma linguiça. É muito difícil explicar o procedimento da
construção.
Mas quando
vê pronto...
mas quando você vê pronto, você fala... eu sou capaz de fazer isso. E quem começa aqui é o Nigel Goodman. Nigel, qual que é o seu tema, Nigel?
Meu tema é a China.
Nigel Goodman, o tempo é seu, fique à vontade, pode falar aqui o seu verbete sobre a China.
Bom, como todo mundo sabe, eu sou chinês, né? Então eu vou poder falar desse país que eu amo tanto, que é a terra do sol nascente, a China. E para começar, alguns fatos sobre a China, entendeu? Que foi apelidada pelo Dalai Lama de Panda dos Olhos de Fogo, devido ao seu tamanho e tradição belicosa. A China...
a China tem o apelido de Panda dos Olhos de Fogo. Eu sempre chamei assim. Eu vi isso num documentário.
Pedro, você não tem TV a cabo. Olha só. Olha só. Isso é uma mentira. Um ponto negativo pro Pedro por ter acusado uma verdade aqui que não é.
Mas poderia ser verdade.
Se a gente chegar em 23 pontos negativos, a gente ganha pontos positivos pelo número de cromossomos do Pedro.
eu acho que não.
Não.
Mas boa tentativa. Nigel.
Seguindo... a China, além de ser o panda dos olhos de fogo, é o maior país do mundo e tem a população de cerca de 300 milhões de pessoas. Atualmente, a China se encontra na ditadura Tao e é governada pelo seu primeiro-ministro, Mao Zedong. Um dos maiores feitos de Mao Zedong, e eu me lembro disso até hoje, porque eu fazia parte do governo naquela época, foi a transição para o capitalismo. A transição é até hoje festejada pela casta de monges varejistas, respeitando a cultura religiosa nacional. Mas apesar do maior shopping center do mundo ficar na China, a população...
isso é verdade.
O maior shopping center
do mundo fica na China.
Boa! Muito bom, João Carvalho. Um ponto. Um ponto para aqui, para
a dupla. Porque lá tem muitas pessoas, o shopping tem que ser grande. Isso era óbvio.
Olha só, você falou, inclusive, de idiotice, embora você quase destruiu, porque completando aqui a informação, apesar de ter o maior shopping center do mundo, a população chinesa o mantém praticamente vazio. Ou seja, o Pedro quase conseguiu tirar um ponto do João, mas é verdade, galera.
Não, mas quem projetou pensou que ia vir.
Mas é verdade, olha só. O shopping fica na província de Guangdong, e ele tem espaço para 2.350 lojas. Só que, meu, a galera não vai lá, tá ligado? O shopping fica longe de qualquer região onde os chineses moram. Ou seja, a China tem gente pra cacete e, tipo, os caras conseguiram botar num lugar onde não mora ninguém.
Não, e, ironicamente, o maior shopping frequentado por chineses fica na 25, tem 2.700 lojas e tem 14 metros quadrados.
Né? Então... e esse tá cheio. E esse tá cheio. Olha só, então, ponto pra dupla do João aqui com o Pedro. Pode continuar, né, João Goodman?
Foi até bom a gente ter parado pra falar do shopping, porque eu, inclusive, tenho a informação oficial do ministro da Cultura da China, Ye Yetang, e a população não vai no shopping porque eles têm medo dos espíritos que ficam lá dentro. Essa é a informação. E que, obviamente, é estúpida porque Ye Yetang, apesar de ser ministro e poeta, é um homem estúpido, sim. E, pra vocês terem ideia, na dinastia Tang, as pessoas deviam se saudar e se despedir com poemas improvisados, tá ligado? Ele chegava, fazia um poema...
Oh, na dinastia Tang, as pessoas se saudavam e se despediam com poemas improvisados.
É. Isso aí, é assim, vou falar pra você. Ponto pro João e pro Pedro, antes de tudo. Eu tô lendo aqui, eu tô vendo o que é verdade e o que é mentira. Mas o Nigel Goodman... então, é uma informação. O poema improvisado. Você deu mole aí na jogada, Nigel, eu percebi isso. Você entregou na sua declaração. Não foi um bom mentiroso.
Poxa, Nigel. Eu vou recuperar na corneta, cara.
Pode ir, né, Ju?
E graças a Deus, a China não é mais uma assassinocracia, como era na dinastia Senpai. Tantas pessoas morriam na China naquela época que as ruas chegavam a ficar congestionadas nos horários de execução. E pra facilitar isso, eles criaram vans da morte, que são carros especializados no transporte de quem vai morrer. A exemplo básico da barbárie, pra você ter uma ideia, é que na China uma pessoa pode ser condenada à morte só de apontar pro céu.
Pode falar?
Nós acreditamos que é verdade que na China uma pessoa vai ser condenada à morte porque ela apontou para o céu.
Então nenhum chinês pode apontar nunca por um avião, por exemplo.
Imaginei, não, pode não julgar. Eu não tô falando apontar. Que isso acontece ainda hoje, mas eu acredito que em algum momento da história da China isso foi verdadeiro.
Completamente equivocado, João. Então, um ponto negativo aqui pro Pedro Cohen com o João Carvalho. Pode continuar, Goodman.
Fato rápido, todo chinês é considerado um mestre de Kung Fu. Chineses adoram esporte.
Todo chinês é considerado mestre do Kung Fu.
Olha só, João, eu acho que você formou dupla com um cara errado.
Porra, eu, João, considero os chineses mestres em Kung Fu.
É quase um doce que eu coloco no texto. Ele é irresistível para as crianças.
Um ponto negativo aqui para a dupla Pedro Cohen e João Carvalho. João, você devia tirar a sineta de cima da mesa e não, garantir que Pedro, ela seja sua. Pode continuar, Goodman.
Chineses adoram esportes e alguns historiadores acreditam que eles inventaram diversos esportes, como o waterpolo, a esgrima, o futebol e o salto com vara.
Calma aí, os chineses inventaram a esgrima.
Errado.
Os chineses inventaram o salto com vara.
Errado.
Tem mais dois esportes, qual vocês vão contar agora?
Errado. Vamos em frente.
Okay, dois pontos ir. A menos, é isso?
Dois pontos a menos, porque foi uma pausa que foi dura de informações. Tá. Dois pontos a menos aqui pra equipe Pedro e João. Nigel?
A paixão desse povo por esporte é tão grande que mais de 3 mil chineses são chamados ouro no pódio. 2 mil chineses são chamados vencedor de prêmio e 1 mil chineses se chamam Flamengo. Fato rápido, 80% dos chineses não ficaram sabendo da existência dos Jogos Olímpicos. Fato rápido, apenas 15%...
80% dos chineses não ficaram sabendo da existência dos Jogos Olímpicos, províncias longínquas, sem comunicação. Eu vou chutar que isso é verdade.
Você tá seguindo o mesmo caminho do Pedro Cohen. Ele começou a destruir o jogo pra vocês.
Eu acho que isso é justo. Eu acho uma informação muito precisa, porque a China é muito grande.
A lógica
não tem como
do Pedro Cohen
saber.
Vai contaminando o jogo.
É, não, a China é muito grande, não tem como a informação chegar em todos os lugares.
A estupidez do Pedro Cohen é como se fosse o vírus do Resident Evil, tá ligado?
Você sabe que daqui a uma meia hora o João vai estar numa padaria aqui fora, vai puxar papo alguém e falar: você sabia que todo chinês é um mestre?
Pode ir, continua, Nigel.
Outro fato rápido.
Ponto negativo pra vocês.
Outro fato rápido, apenas 15 chineses sabem jogar voleibol. A coisa que eu mais sinto falta na China é a sua culinária. Eu adoro comer rolinho primavera com Coca-Cola, celebrando as tradições milenares do leste e oeste na mesma refeição. Mas cuidado ao pedir um rolinho primavera e uma Coca-Cola na China, já que rolinho é sinônimo de fezes. O correto pra rolinho primavera é bolinho primavera. Já a Coca-Cola pode ser traduzida como...
Rolinho é sinônimo de fezes. Na China.
Olha só. A gente zoou o Pedro de ignorante, realmente ele é, mas eu acho que nessa situação seria um palpite justo. Mas não, ele tá errado também, só pra esclarecer. Mas foi um bom palpite.
Foi um bom chute.
Vou tentar mais um pouco.
Então não sou ignorante.
Não, rolinho. Você é ignorante, mas não por isso só. Pode ir.
Rolinho é sinônimo de fezes e Coca-Cola pode ser traduzido como égua cheia de cera. Pepsi pode ser traduzida como um pouco mais doce que égua cheia de cera. E, acreditem ou não, a população da China não consome bebidas gaseificadas.
A população da China não consome bebidas
Isso
gaseificadas?
Isso é mentira.
Você tá sendo corrigido pelo Pedro Cohen.
Não, a população da China... Tipo, a China, o povo toma muito mais chá do que café. A população em geral pode não consumir, não gostar de bebidas.
E você acha que a Coca-Cola não ia mandar uma garrafinha pra lá, mano? Ponto negativo. Olha só, pode continuar, Nigel.
Não, isso era o que eu gostaria de falar sobre a China nesse momento. Se alguém quiser saber mais, pode me procurar. Eu fiz um curso do Senai sobre turismo chinês. E sendo chinês e guatemalo...
Guatemalteco.
Não, eu sou guatemalo, nasci, eu sei como é que é. Eu posso falar sobre isso mais em outro momento. Muito obrigado.
Muito bem, muito tal. Antes
mandamos
de tudo,
bem.
Mandaram super bem. O Pedro e o João, eles conseguiram apontar duas verdades. Salva de palmas pra eles, né? Porque vai que, né? Olha só, as verdades que eles conseguiram detectar no texto do Nigel. Aquela do shopping center e a outra que fala da dinastia Tang e tudo mais. O chinês educado tinha que saudar ou se despedir de uma pessoa através de um verso poético.
A gente descobre essa e a gente erra a do Kung Fu. Sim. Eu só quero apontar isso de novo.
E olha só o que o Nigel conseguiu passar aqui no texto de verdade que vocês não sacaram. Jinguan Motors, uma companhia de carros chinesa, criou a Van da Morte.
Van da Morte, é verdade.
A Van da Morte. Um carro especialmente desenhado para o transporte de pessoas que serão executadas. Como funcionaria isso, Nigel?
Bota os caras no carro e levam pra morrer.
As vans são equipadas com equipamento para aplicação de injeções letais para presos condenados à morte. Ou seja, não tem corredor da morte, tem estrada da morte, por assim dizer. Outra verdade aqui que o Nigel conseguiu disfarçar no texto cheio de mentiras dele. Muitos historiadores acreditam que o futebol se originou na China. Segundo a FIFA, o exemplo mais antigo de registro de uma origem para o futebol surgiu na dinastia Han, 206 anos antes de Cristo. O jogo conhecido como Cuchu consistia em chutar uma bola de couro recheada de penas e cabelos para dentro de um gol com redes e traves de bambu. A outra verdade que o Nigel conseguiu inserir no texto de mentiras dele é a seguinte. As vendas iniciais da Coca-Cola na China foram fracas porque a tradução fonética da marca significa em chinês égua recheada de cera. Olha só, imagina só que tem, sei lá, uma bebida qualquer que vem lá da Coreia pro Brasil e que se chama isso, égua recheada de cera.
Só os descolados iam beber.
Que outros nomes, João, ruins pra uma bebida ser lançada no país?
Cuchaça.
Cuchaça?
Não, cuchaça eu tomava.
Cuchaça!
A galera, cuchaça eu consigo ver.
Cuchaça
uma barraquinha. Uma barraquinha, entendeu? Que vende várias bebidas, entendeu? Pra galera ficar doida no carnaval e tem um cuchaça.
Aí me vê um cuchaça. Muito bonito. Nigel Goodman, parabéns, você mandou muito bem. E com isso, a gente começa a competição com menos 6 pontos para Pedro Cohen e João Carvalho e 3 pontos para a dupla Nigel Goodman e Yuri Moraes.
A gente vai perder os dois primeiros rounds e empatar o terceiro e ganhar o último que vale mais.
Maravilha. Daqui a pouco o João Carvalho ele vai ler um texto aqui cheio de mentiras pra gente. Sobre o que é o seu tema? Já adianta
sobre
pra gente.
Rádio.
Sobre o rádio.
Não o isótopo, não o elemento, mas o maravilhoso meio de comunicação.
Olha só, inclusive estamos aqui com um belíssimo exercício de metalinguagem.
Sim, João. Exatamente.
Maravilha. Daqui a pouco a gente volta aqui com Verdades Absurdas. Vamos pra um breve intervalo comercial e é isso aí, rapazinho. Voltamos aqui com Verdades Absurdas. Agora é a vez de João Carvalho ler aqui um texto pra gente. Ele adiantou que o texto dele é sobre o rádio. Olha só, o rádio que é um recurso tecnológico das telecomunicações que se utiliza de transmissão e recepção de informações e é o meio de comunicação de massa que permite que você saiba que um gol foi marcado enquanto você ainda assiste pela TV o jogador se preparando pra chutar. E é a vez de Yuri Moraes e Nigel Goodman tentar adivinhar no texto do João o que é verdade. João, você pode começar quando quiser.
O rádio. Com o nome provindo do elemento químico representado pela sigla JP, o rádio é o mais leve dos alcalinos terrosos. Como veremos em detalhes sórdidos, a história do rádio é uma de dor, sedução, elan e magia. A grande contenda já começa em sua criação, que foi disputada em um tórrido affair entre a dupla de amantes e inventores Nicolas Telas e o conde Guglielmo Marconi, que desejavam... Você gostou, Pedro? Do Guglielmo Marconi, sim.
Eu realmente acredito que o Marconi e o Tesla inventaram o rádio.
Não, mas essa não é a questão aqui. A afirmação do João é que começou através de um affair amoroso, entendeu?
Então eu aceito.
Não se trata disso, entendeu?
Percebi meu
você
erro.
Você entendeu?
Eu aprendi com o meu
você
erro.
Você entendeu o brick?
Entendi.
Você entendeu o brick? Pode continuar, João.
Mais 9 desses e o jogo tá empatado, eu só quero deixar.
Olha só, é verdade, um ponto negativo pro Nigel e o Yuri.
Ok, bem, não obstante, para tornar esse romance em menagem, a história contemporânea nos conta da existência de um religioso brasileiro que teria precedido a ambos. Franciscano, adepto ao voto de pobreza, Roberto Landel, também conhecido como a Graúna de Bagé, foi também um dos pioneiros do rádio. Acredita-se que Roberto Landel fez as primeiras transmissões de rádio do mundo em 1893, na cidade de Porto Alegre. Isso se deu após uma visão mística, onde o próprio São Francisco o instruiu a usar dos prodígios do novo elemento para a cura de animais. Apesar de seu sucesso na transmissão de ondas de rádio, infelizmente centenas de cachorros morreram após suas experiências com a radiação santa. Enquanto no Brasil, cachorros sofriam estranhas mutações em suas crias devido aos devaneios de um louco. Na Itália, Marconi experimentava, não só com a sua sexualidade, experimentava com as ondas de rádio na agricultura, posto ele acreditar que as mesmas seriam benéficas para as plantações.
Eu acho que o cara fez isso. Eu acredito que em algum momento alguém tentou.
Que tentaram otimizar a qualidade de uma plantação...
Com rádio.
Com rádio?
Eu acho.
Você realmente... Olha só, mas vou falar a verdade pra vocês. Antes de tudo, ponto pro Nigel. O Marconi...
Ponto
ele
não... pra mim?
Ponto pra você, Nigel. Cara,
impressionante, vocês vieram me sentir como se eu tivesse errado.
Não.
De repente eu acertei.
Pô, você tu sabe mentir, Rora.
O Marconi... Uma coisa tão idiota...
O Marconi nunca foi conde e declarou várias vezes bobagens sobre os supostos poderes do rádio. Além de acreditar que seria um instrumento que ajudaria plantas a serem semeadas, Marconi acreditava que poderíamos nos comunicar com alienígenas em Marte através do rádio.
Esse homem é bom, hein?
Primeiro só, no fim das contas, um instrumento pra tocar o Black Eyed Peas, tá ligado? Foi o menor das intenções dele. Ele tinha vários planos pro rádio.
Ah, agora, quando você ouve o estudo que fez, você entende por que o Nikola Tesla se apaixonou tão torridamente pelo Marconi.
Boa, João, pode continuar agora, seu texto.
Ok, a teoria de Marconi se baseava no fato de que o comprimento médio das ondas AM é de aproximadamente um campo de futebol. Essa medida foi utilizada por ser o equivalente ao hectare milanese, que era a medida padrão para o plantio e cultivo de certos vegetais e frutas. Um fato curioso. Os primeiros modelos de rádio esquentavam muito devido à agitação molecular dos isótopos de rádio e bário, e quando tocados em sua parte de trás, podiam causar severas queimaduras. Poucos são os jovens de hoje que sabem disso, mas no Brasil, esses primeiros rádios eram chamados de os rabo quente. O homem que mudaria a história do rádio para sempre só nasceria após o término das duas grandes guerras. O milionário norte-americano Edwin Armstrong. Edwin era apaixonado por rock progressivo e era chato pra cacete. Por querer ouvir música com mais qualidade, Edwin criou o rádio FM com 5 canais de áudio. Apesar da humanidade ser devedora de Edwin por sua invenção, ele talvez fosse mais conhecido por sua vida desregrada. Ele era visto fazendo uma série de loucuras, como consumir ópio com gases de válvulas, limpar cera do ouvido com antena de rádio, declarar que no futuro seria possível transmitir odores através do rádio, ou se de pendurar de cabeça...
Eu acredito que ele disse que ia poder transmitir odores pelo rádio.
Eu acredito que ele limpava o ouvido com a antena.
Sinceramente, antes de tudo, na jogo, eu acho que é um palpite ok.
É justo.
Porque o cara acredita que ele vai, pô, fazer plantar arroz com rádio.
Eu já vi isso no cinema, já vi o cara falando, um dia o cinema vai ter o cheiro no cinema.
Vai ter o Smell-O-Vision.
Isso já existe, na jogo.
Então, há
algumas
rádio,
décadas,
cara,
já. Mas
já fizeram?
Já fizeram, nos anos 60 já fizeram de tudo.
Nossa.
E Nigel Goodman, Nigel Goodman. Olha só, Nigel, você tá equivocado. Isso não aconteceu. Mas se o cara acha que pode plantar arroz com rádio, seria ok o cara transmitir odores através do rádio. Pode continuar, João.
Era visto fazendo uma série de loucuras como consumir ópio com gases de válvulas, limpar cera do ouvido com antena de rádio, declarar que no futuro seria possível transmitir odores através do rádio ou se de pendurar de cabeça para baixo em torres de transmissão. Ironicamente, seria com a invenção do pai que algumas décadas depois, o astronauta Neil Armstrong anunciaria a toda a humanidade que havíamos conquistado a Lua. Hoje em dia, o rádio está velho e obsoleto, e vem sendo invadido por um sem número de humoristas de terceira categoria.
Como assim, João? Como assim, João? A gente tá aqui.
Isso é verdade.
Isso é verdade, isso é verdade. Muito bom seu texto, João. O Yuri e o Nigel, eles conseguiram descobrir apenas uma verdade. Eu ia pedir, tem aqui no meu roteiro que eu deveria pedir palmas pra vocês, mas eu acho que não.
Eu acho que não.
Vai. Muito bem. Olha só, a verdade que eles conseguiram sacar foi aquela do Marconi, com o lance da agricultura e tudo mais. Agora, as verdades que o João conseguiu inserir no texto dele, que eles não perceberam, foram as seguintes. Roberto Landel fez as primeiras transmissões de rádio do mundo em 1893, na cidade de Porto Alegre. A outra verdade que o João meteu ali no texto, o comprimento médio das ondas AM é de aproximadamente um campo de futebol. Olha só que beleza, a gente não sabia disso. Outra verdade que o João conseguiu colocar no texto é a seguinte, poucos jovens de hoje sabem... disso, mas no Brasil os primeiros rádios eram chamados de rabo quente.
Eu quase toquei a sineta, cara.
E por que você não tocou?
porque de repente passou, e sabe quando você fica com aquele momento de... Será que é uma pessoa que eu conheço, que passou ali, o cara já entrou na loja e você fala, ah, deixa pra lá.
Não, eu vi o Yuri levantando, pegando o báculo, indo em direção ao gongo, mas...
Olha só.
Não
olha
entendi porque que ele amarelou.
Eu vou ler aqui pra vocês pra explicar. No Brasil, os aparelhos de rádio dos anos 50 não possuíam autotransformadores, o que fazia que o fio do rádio naquela época, que tava ligado à tomada, o fio ele ficasse muito quente. Daí o nome...
Rabo quente.
Muito bem, João. Muito bem, muito bem. Olha só, vou ler aqui agora a outra verdade que o João brilhantemente conseguiu colocar no texto. Edwin Armstrong, o inventor do rádio FM, gostava sim... de se pendurar de cabeça pra baixo em torres de rádio.
E limpar o ouvido com as antenas.
Ele
não?
Se matou? Esse não. Foi esse cara que se
Mas
matou?
Isso é muito comum.
Por causa do cara das AM, que pegou e tomou os negócios?
Olha só, com isso
eu
aqui...
Eu pesquisei isso outro dia.
Olha só, com isso o placar nesse momento está... Nigel e Yuri estão com 2 pontos, Pedro e João estão com 2 pontos negativos.
Nós estamos galgando a nossa caminhada rumo ao sucesso.
Mas já melhorou bastante.
Já é um empate técnico.
No primeiro bloco, tava 3 a 6 pontos negativos, agora já tá 2 a menos 2 pontos negativos. Tá melhor.
No ritmo que tá, a gente acha que esse jogo vai terminar com eles com 1 ponto e a gente com 137 mil.
Olha só, você tem altas aspirações.
Tem essa aspiração.
Eu admiro a sua confiança, João.
E digo mais, na próxima etapa o nosso projeto é perder... e empatar somente na terceira.
Pra ganhar na quarta etapa, e aí sim...
Exatamente.
Causar frisson.
Eu admiro o que vocês estão fazendo pela emoção do jogo. Olha só, agora a gente vai tocar uma musiquinha aqui, depois vai pra um breve intervalo comercial, e no próximo bloco a gente vai ter o jogo na nossa competição aqui chamado Painelistas Excêntricos. E esse jogo, os nossos convidados, eles vão contar segredos estranhos e embaraçosos da sua vida. Você tem muitos segredos embaraçosos, Yuri?
Tenho 13 segredos embaraçosos.
13? Cite 12.
Não,
eu
não posso citar, cara.
Você não pode falar.
Estão aí nos textos.
Pois faz parte do jogo. Você tem muita humilhação no seu passado, né, Ju?
Tenho.
Sofreu bastante?
Bastante. É só dor e sofrimento, cara.
Apenas dor e sofrimento.
Uma caminhada árdua aí.
Teve muita...
Com lugar nenhum.
E você, Cohen? Teve muita angústia nessa vida?
Angústia eu vou ter se eu não conseguir perder a segunda etapa como tá planejado. Pra poder empatar na terceira
o
e ganhar.
Plano é perder
na
todas e vencer no
não,
final.
Não, perder só as 2 primeiras.
Entendi. João, sofreu bastante nessa vida? Vai contar pra gente a
não,
sua.
Não, não, cara.
Vai dividir com a gente as lágrimas do palhaço?
Não, não. Eu fui criado numa torre de marfim como um pequeno príncipe. Eu não sei o que é sofrimento, eu não sei o que é privação.
Você tá jogando com o Pedro hoje, eu acho que você sabe sim o que é sofrimento a partir desse momento. É um prazer.
O Pedro sabe o que é privação de oxigênio desde quando nasceu, né?
Olha só, vamos de música aqui, depois um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta.
Eu não sei o que é privação de oxigênio.
E a gente volta aqui com Verdades Absurdas, o nosso jogo que mistura fatos verdadeiros inacreditáveis com caôs extremamente verossímeis. Olha só, o nome desse jogo que a gente vai fazer aqui agora, senhores, o nome desse jogo é Painelistas Excêntricos. E ele também trata de verdades e mentiras, como toda aqui a nossa competição. Mas, Joguna, o que é verdade? O que é mentira? É o que cada um dos nossos jogadores vai tentar descobrir aqui sobre um dos adversários nessa etapa. Essa etapa funciona assim. À frente dos jogadores tem alguns cartões virados para baixo. Você que não tá aqui no nosso estúdio, logicamente, mas tá ouvindo a gente em casa, eu vou explicar o nosso cenário aqui. Na frente dos jogadores tem aqui uma mesa e tudo mais. E na frente, em cima dessa mesa, a gente tem alguns cartões virados para baixo. Em cada cartão tá escrito um fato sobre a vida dos nossos jogadores. Ou seja, na frente do Yuri tem um fato, na frente do Nigel tem um fato, do Pedro um fato, do João um fato também sobre a vida deles. E esse fato, aí que tá o bagulho, esse fato pode ser verdadeiro ou falso. E até o momento eles não sabem o que eles vão ler. A nossa produção fez uma pesquisa aqui sobre a vida deles e aí colocou, foi separando aqui um fato sobre o João, um fato sobre o Pedro, um fato sobre o Nigel, um fato sobre o Yuri. E o grande lance é que às vezes eles a nossa produção colocou um fato de verdade, às vezes colocou um fato inventado sobre essas pessoas tão belíssimas que estão aqui no estúdio comigo. Se é verdade ou é mentira, isso não importa, entendeu? Então cada um tem um fato aqui e vai ler isso e vai defender como se fosse verdade, independentemente de ser verdade ou de mentira. E aí a outra dupla, ela vai fazer 3 perguntas. Pode fazer 3 perguntas pra quem estiver lendo o texto no momento. Vai precisar de muita frieza, Brasil, e muita desenvoltura, porque se for verdade, vai ser um fato bizarro ou constrangedor. E se for mentira, eles vão ter que improvisar pra convencer a dupla, a outra dupla, de que o que eles estão lendo é de verdade, entendeu?
Ô Ronald, vai precisar de frieza e desenvoltura. A minha dupla é o Pedro, etapa número 3, por favor.
Posso dar os pontos já pra eles?
Eu sou muito frio, não.
Se você quiser,
não.
A gente pode dar os pontos já, João. A dupla que faz a pergunta pode ter a chance de ganhar 2 pontos se acertar, se o que foi revelado é uma verdade constrangedora ou uma mentira deslavada. E depois vai ser a chance da outra dupla repetir o processo. Quem vai contar uma excentricidade sobre a sua vida é o rapazote belíssimo aqui, o encanto das meninas.
Eu?
Um dos maiores catadores da Vila Madalena, Yuri Moraes. Pode ler aqui, pega esse cartãozinho que tá na sua frente, Yurinho, e lê pra gente aqui um fato sobre a sua vida.
Eu ganhei um prêmio na escola de melhor trabalho de feira de ciências com um trabalho que eu roubei de um colega que ficou doente e não pôde ir.
3 perguntas, Pedro e João, valendo.
Exato, vamos fazer isso.
Gostou dessa estratégia?
Não, essa é uma estratégia.
Essa é uma estratégia.
Pode perguntar também se ele se formou. Eu acho que ele não se formou.
Pergunta número 1.
Ok, você ganhou então uma feira de ciências, correto?
Sim.
Roubando o trabalho de um coleguinha seu.
Sim.
Em que série foi isso?
Quarta série.
Ele tá mentindo.
Você tem direito a mais 2 perguntas.
Vamos continuar então. Faz um... Sobre o que era o trabalho mesmo, Yuri?
Ciências.
Ok, eu ganhei essa rodada só com essa, né?
Com apenas 2 perguntas.
Você me desculpa, eu vou fazer uma terceira pergunta.
Pode falar, João.
A minha terceira pergunta é o seguinte, cara. Se você estivesse numa balada e um cara muito gato quisesse te dar um beijo na boca, se você já tivesse bebido um pouco, você toparia?
Não.
Tá, ok, essa terceira foi verdade, a segunda foi mentira. Você tá mentindo, porque você não sabe do que era o trabalho.
Muito bom, João.
Porra, muito bom.
Muito, muito bom, olha só, Yuri, esse é um fato.
É uma mentira,
então.
Quem colocou escola pra mim não sei nada de escola.
Muito bom. 2 pontos aqui, a dupla Pedro e João acabou de marcar. Muito perspicaz você, João.
Feira de ciência é uma parada que eu nunca fui na minha vida, tá ligado?
Olha só, nosso placar nesse momento tá 2-0 para eles, mas vocês estão indo muito bem no jogo.
Se você contar quantos pontos a gente perdeu, eu acho que a gente fez o recorde de pontos na história do programa.
Vocês estão indo muito bem. Agora... é a vez da outra dupla, senhores. Agora é a vez da outra dupla. E quem vai contar pra gente um fato da sua vida que pode, ou pode também não ser, verdade, é o João Carvalho. João, fala pra gente algo bizarro sobre você, meu querido.
Bem, certa vez eu caminhava com pressa na rua e acabei quebrando sem querer a perna de uma menina de 6 anos de idade.
3 perguntas que o Nigel e o Yuri podem fazer pro João.
Cara, hein? Como você quebrou a perna da menina?
Eu tava virando a esquina, eu trombei com ela, a minha perna pegou na perna dela, a perna dela virou pra trás, rotacionou o osso, ela quebrou o fêmur.
Ai.
Pergunta 2.
Eu tô primeiro pensando se esse movimento é possível.
É possível se você possível? Quebrar a perna.
Você acha possível isso, Naja? Pensa. Não?
Entrem as crianças.
Você quer que a gente traga uma criança aqui pra fazer uma reconstituição?
Eu gostaria muito. É possível trazer uma criança no estúdio?
A gente não dispõe dessa tecnologia. Pode ir em frente.
Essa afirmação aí, ela tá muito mais coerente que a minha, tá ligado? Porque entendi. O João quebraria a perna de uma menina de 6 anos.
Como você sabe que a garota tinha 6 anos?
Porque eu tive que levar ela pro hospital, porque ela ficou gritando no chão e a mãe dela ficou desesperada e eu tive que ligar. Eles pediram dados dela, eles pediram a idade da criança, eles pediram o estado que ela tava. E aí a gente teve
que
chamar.
Por que a mãe não ligou e fez isso?
A mãe tava desesperada. Eu quebrei a perna da filha dela na frente dela.
É. Já foram feitas 3 perguntas. Nigel Goodman e Yuri Moraes.
É a caô?
João realmente quebrou a perna?
Eu tô na dúvida, mas eu acho que é mentira.
É mentira.
É mentira, João?
É mentira, eu nunca quebrei.
É mentira, muito bem.
Eu até agora acredito que o movimento é impossível de ser feito, que precisa ter algum tipo de... travar a perna da garota pra ter uma alavanca. Entendi. Pra conseguir fazer a pressão então, no osso.
É. Foi na primeira pergunta já. Então olha só.
Eu chutei realmente.
2 pontos aqui pra dupla Nigel e Yuri. Agora o placar tá de 4-0. Aí foi bom, hein? Aí foi bonito de verdade. O Nigel acabou de pegar um cartão aqui que tá na mesa dele e tem um fato sobre a vida do Nigel. Cabe a Pedro Cohen e João Carvalho decidir se é verdade ou isso é mentira. Pode ler o fato, Nigel.
Eu estudei e aprendi latim.
Quod nomine suis est?
Eu sei que o West é...
ok.
Ok, eu mais uma vez acho que...
Olha só, eu tô aqui, eu já faço...
bater palmas de pé pra você, João. Pois essa foi sensacional. Pô, essa foi muito bonita.
Eu acho que rolou uma sabotagem da produção aí.
Olha só.
Não, porque João... É porque eu não sei falar fluentemente, mas aprendi.
Mas isso é francês, cara. O que você achava que o latim ia te ajudar no mercado de trabalho?
Não, eu fui obrigado a aprender na escola.
Traduza a frase se vispassem em parabelo.
Eu aprendi mais a gramática, entendeu? A gente aprendi mais a gramática.
Mais a gramática.
É sério, é verdade.
Tá certo.
Eu aprendi mais a gramática lá. Entendi. Os caras... Tanto que eu era melhor, eu melhorei no português porque eu aprendi o latim que tinha.
A verdade é que eu já recebi vários e-mails seus e você não melhorou muito no português.
Mas olha, eu aprendi só português pelo latim, então você consegue entender.
Entendi.
Obviamente é uma mentira.
Nigel Goodman?
Não, é verdade. Eu realmente estudei latim no colégio.
Nossa, você estudou e só não aprendeu mesmo.
Passei.
Entendi, olha.
O colégio Pedro II do Rio de Janeiro disse que eu estava apto a passar de ano.
Você não sabe responder qual que é o seu nome?
Trarei meu diploma nesse programa da próxima vez que eu vier.
Eu sei. Menos dois pontos aqui pro Pedro e pro João. O placar nesse momento fica 4 pontos pra Nigel e Yuri e 2 pontos negativos para Pedro e para João. Agora quem vai ler, faltou um fato sobre a vida de Pedro Cohen.
Pô, isso eu quero ver, cara.
Um fato sobre a sua vida. Pedro pegou aqui o cartãozinho dele. Pode ler, Pedro.
Esquecer de respirar me fez desenvolver problemas no sono.
No início desse programa, ele disse que ele não sabia o que era privação de oxigênio. Vocês podem voltar a fita e ouvir isso aí. Ele disse, eu não sei o que é privação de oxigênio.
Perdão,
isso é
uma pergunta?
Quais são as perguntas?
Isso é uma afirmação.
Faz uma pergunta pro Pedro.
Matei.
Não. Faz a pergunta.
Porra, como que você esquece de respirar, cara?
Eu achava que eu esquecia de respirar e aí à noite eu ficava tipo tentando me manter acordado porque eu acreditava que se eu dormisse eu ia parar de respirar, meu corpo ia esquecer de respirar. Aí
segunda
com
pergunta,
isso eu passava muitas noites sem claro.
Segunda pergunta.
Se quiser fazer mais uma, Yuri, eu já deduzi.
Você já deduziu o que você
vai,
acha?
Vai na próxima aí.
Pode fazer a pergunta.
Eu lembro quando
pergunta
você falou.
Pergunta ao seu latinista.
Você foi ver um médico...
Eu fui ver um médico, sim, inclusive ele me passou uma medicação que eu tomo... Hoje em dia eu tomo uma outra um pouco mais pesada.
Qual é o nome dessa medicação?
Bromazepam.
Olha só, qual é o veredito de vocês?
Você vai acreditar no Bromazepam ou você vai comigo que se lembra quando ele disse que nunca sofreu de privação de oxigênio? Tem isso gravado.
Nádia, você podia falar essa frase em latim pra mim, por favor?
Acreditare Bromazepam...
Nigel Goodman e Yuri Moraes, veredito. Esse fato sobre a vida do Pedro, Nigel. É verdade ou é mentira?
Mentira.
É mentira?
É verdade.
É verdade.
Não, então vamos voltar a fita. Ele disse hoje.
Olha só.
Absurdo.
Menos 2 pontos para Nigel Goodman e Yuri. Ficando assim...
Isso não é uma verdade, uma mentira. Isso é uma loucura. Assim. Aí eu também posso qualquer coisa. Eu posso... Eu não saio na rua, né? Porque eu tenho medo que o sol vá descer com um machado e me matar. Você foi no médico? Fui. Toma um Bromazepam. Agora, isso é verdade? É. Eu sou um homem louco.
Olha só. Atualização aqui do placar, senhores. 2 pontos para Nigel Goodman e Yuri Moraes. Ainda na liderança. E 2 pontos... negativos para João e Pedro.
É, a gente tá muito triste que a gente empatou essa rodada, né, Pedro? E a gente tinha planejado perder.
Nosso objetivo
ela.
Era perder, né?
Olha só, mas eles estão se aproximando já. A diferença é de apenas 4 pontos. Eu nem imagino quem pode ganhar agora o jogo, porque esses rapazes começaram na rabeira essa competição, mas eles estão subindo no topo, Brasil. E eu acho que eles vão ganhar esse jogo. Meu palpite. Com a
mesmo
minha experiência.
Eu sendo um latino falante.
E um grande. E um grande apertador de campainhas.
Olha só.
Vamos para um breve intervalo comercial aqui. Daqui a pouco a gente volta com verdades absurdas.
Tem campainha no próximo round?
Vai ter. Eu vou dar uma campanha, uma gift bag pra você.
Vou obrigado. Na sua casa.
Daqui a pouco a gente volta com verdades absurdas, pessoal. E a gente volta aqui com verdades absurdas, sim, para mais um jogo aqui da nossa verdadeira Olimpíada do Caô. O jogo é o seguinte, galera. o Dicionário Surreal Brasileiro, onde a gente vai pegar uma palavra real do nosso querido pai dos burros e os jogadores vão tentar descobrir qual é o significado dessa palavra. Cada dupla vai ter que apontar o significado correto entre três alternativas que vão ser lidas por mim e pela dupla adversária. Somente uma dessas alternativas vai estar correta e essa etapa, como em toda grande competição, vale mais pontos. Agora vale 3 pontos, pessoal. Se a sua dupla errar ali na hora do chute, ela vai perder 3 pontos. Vamos começar aqui com Pedro Cohen e João Carvalho, certo? A palavra hoje retirada diretamente do dicionário é cagacebinho. Olha só, Nigel Goodman, o que é cagacebinho?
Isso eu acho que é alguma coisa que eu não posso falar aqui nesse horário, nesse local, hein?
Nigel, eu quero aqui uma definição boa pra cagacebinho.
Cagacebinho é uma pequena ave comum na Guiana Francesa que nasce cega e é conhecida no Hemisfério Norte como o tirano pigmeu de capacete.
Bonito, muito bonito. É, Yuri, me diz uma coisa, uma boa definição para cagacebinho.
Bom, Ronald, como você sabe, cagacebinho é uma gíria nortista para denominar um homem que sofre de sangramentos e inflamações devido a várias doenças venéreas.
Olha só, é uma boa hipótese, é uma boa hipótese, isso é bastante assustador. Eu tenho uma outra definição boa para cagacebinho. Peixe de rio que expele secreção branca e viscosa pela boca após ato de reprodução, conhecido também como cuspoápora pelos índios da América Central. Agora, olha só, João Carvalho e Pedro Cohen, eu quero que vocês me digam qual é o significado dentre essas 3 opções aqui que eu, Nigel e Yuri passamos de cagacebinho.
Ô, Ronald, as pessoas em casa às vezes não sabem disso, mas tem muito mais atrás do Pedro do que esse dínamo do saber que a gente vê durante o programa.
Uhum.
O Pedro é um dos maiores ornitólogos da América do Sul.
Eu entendo muito de aves.
E ele entende muito de aves.
Não é na hora de falar as mentiras, João. Isso era
não,
pior.
Não, eu entendo.
Não, isso é verdade,
muito
isso é verdade. Ele entende muito de aves. É. E, portanto, Pedro.
O cagacebo, ele é uma ave. O cagacebinho, creio eu que seja uma espécie de ave também, porque o cagacebo é uma árvore. É uma árvore, não. É uma árvore.
Entendi. Então, é a opção...
Número 1, a opção do Nigel, que o Nigel leu da ave lá.
Muito bem, realmente. A resposta correta é pequena ave comum na Guiana Francesa. O cagacebinho, também conhecido como cebinho, ou cagacebinho de penacho, é muito comum também na região norte do Brasil e outros países da América do Sul. Atualizando aqui o placar, tá 2 pontos para Nigel e 1 ponto para Pedro e João. Nesse momento, Brasil, apenas 1 ponto separa essas equipes. Olha só.
É agora.
Olha só, é agora. Esse é o grande momento.
Que rufem os tambores.
Olha como a vida é complicada. O Nigel, ele tem um tambor aqui no nosso estúdio, de outra gravação, e ele pediu: Ronald, você pode falar pra mim em algum momento pra rufar os tambores? E como eu não falei em nenhum momento, ele mesmo... Nigel, que rufem os tambores, por favor. Maravilha. Olha só, agora é a vez de Nigel Goodman e Yuri Moraes tentar adivinhar o significado de uma nova palavra estranha. Olha só, a palavra do momento, Nigel e Yuri, é funfungagá. Funfungagá.
Isso aí parece que é divertido, Sérgio, hein?
Música do Sérgio Malandro.
Funfungagá, olha só, eu tenho aqui três definições para funfungagá. Eu gostaria que o Pedro Cohen lesse a primeira.
Diversão ou entretenimento para pacientes com problemas de origem mental.
Porra, Sérgio Malandro.
Como no exemplo da frase, ei loucos, vamos
olha só,
fazer um fungagá.
Muito bem dito, Pedro Cohen. João, eu quero uma definição, eu quero que você leia essa definição aqui para funfungagá.
Bem, funfungagá, na verdade, é o hábito de fungar pelo nariz com frequência ou escorrimento nasal constante.
Muito bem, eu tenho aqui uma terceira, deixa eu pegar aqui no meu papelzinho para ler para vocês, uma outra definição para funfungagá. Funfungagá é orquestra ou música desafinada. Anotaram, beleza? Estão pensando aí? Nigel Goodman, Yuri Moraes, eu quero saber qual é a opção correta.
A gente pode falar no microfone, porque não faz diferença.
Seja o Sérgio Malandro.
Qual?
Qual é?
É
qual
um divertimento para débil mental.
Não, será?
Oi?
Não, funfunga. Acho que não.
Você já tinha falado antes dele dizer que era o Sérgio Malandro, ele disse que era o Sérgio
Sinto
Malandro.
Sinto problemas no paraíso.
Eu acho
aí.
Que é muito. Você
mas
acredita?
Por que iam saber disso, cara?
Porque é realmente. Inconsciente
não,
coletivo.
Pô, eu estaria algumas das outras duas.
Pode falar.
Eu nem lembro qual que é a do João, mas eu chutaria mais a do João.
Você quer ser o responsável pra gente perder?
O João nem tinha uma opção, cara.
Não, do João era fungar.
Ah, é verdade. Acho que é a do Ronald, então. Não sei por quê.
Acho que é a do Pedro. O que, que a gente faz nessa situação? A gente...
Qual a resposta você acha que é certa?
Eu acho que é do Pedro.
Qual era do Pedro?
É uma diversão pra mongol.
É PD, cara.
Não.
Lê. Pedro, calma, pessoal. Calma. Lê a sua resposta, Pedro, por favor.
A minha resposta é diversão ou entretenimento para pacientes com problemas de origem mental.
Cara. Não é isso. Como que eles vão saber que é isso, tá ligado?
Como assim? Como é que eles vão saber?
Pô, não faz sentido.
É isso ou não é, pessoal?
Tem uma comunidade, assim, que define essa parada? Tá,
claro que tem.
Só um segundinho. João, você pode ler a sua de novo, por favor?
Sim.
Só pra esclarecer aqui pros nossos jogadores.
Funfungagá é o hábito de fungar pelo nariz com frequência e escorrimento nasal constante.
Esse não pode.
Só pra deixar mais dúvida na cabeça das pessoas, eu queria deixar claro que a ortoépia do português, ela normalmente traz esses tipos de sons para as suas próprias palavras.
Isso não deixou muito claro, mas... E eu leio novamente aqui a minha. Funfungagá significa orquestra, uma música ruim e tudo mais.
Eu chutaria do Ronald, mas está na sua mão desse dia aí, porque você acertou a maioria até agora.
Então não vou deixar essa para você, vai na do Ronald então. Que se tiver errado, você é o culpado pelo fracasso e eu sou o homem que tentou.
Foi realmente um belo chute aqui, senhores, porque é isso mesmo. Funfungagá. Fungagá ou fungagá significa orquestra, música ou charanga desafinada. Charanga é uma pequena banda de música, entenderam? Então, 3 pontos agora para Nigel Goodman e para Yuri Moraes. Parabéns, senhores.
Abrimos de novo.
E com isso, nesse momento, atualizando aqui o placar do Verdades Absurdas, 5 pontos para Nigel e Yuri e apenas 1 ponto para Pedro e João. Eu pensei que vocês iam chegar mais perto, mas vocês estão realmente decepcionando, hein, rapazes?
Esse 1 ponto, na verdade, são 15, se a gente for fazer a matemática.
Lógico,
que a gente
perdeu. Sim, mas eu acho que os que perdem contam também. Olha aqui, o próximo bloco a gente vai ter aqui o Notícias Extraordinárias. E já já a gente volta, galera. Voltamos aqui agora com Verdades Absurdas e esse é o momento, Brasil. Esse é o momento, você que tá ouvindo a gente aí em casa, no carro, ou seja lá onde for, o maior momento de todos. O último bloco do Verdades Absurdas, galera, é o Notícias Extraordinárias. Essa rodada vale 4 pontos. Eu vou explicar pra vocês as regras do Notícias Extraordinárias. Nessa etapa, eu, Ronald Rios, lerei 3 manchetes de notícias para cada dupla. Vou ler 3 notícias pro Nigel e pro Yuri e vou ler 3 notícias pro João e pro Pedro Cohen. E essas duplas vão ter que adivinhar qual dessas notícias são verdadeiras e quais são falsas. Cada acerto vale 4 pontos e cada erro deduz 4 pontos. Ou seja, no fim das contas, tudo vale 8 pontos. Porque você pode se ferrar muito se você não acertar. Tá certo, então? Estão preparados, senhores?
Preparadíssimo.
Tô pronto.
Agora sim.
Última rodada aqui agora.
Pediu apoio do Brasil agora nesse final, que vale tudo.
A última rodada aqui do jogo é como aquela luta que o Van Damme faz contra o cara de Hong Kong, tá ligado?
Ele toma um e aí ele tira o...
Ele tira o vidro.
Porque ele não precisa, ele vai vencer na arte.
Vamos ver se vocês têm os conhecimentos sobre os assuntos que eu tenho aqui. Vou começar pela equipe que tá ganhando aqui agora.
Pela melhor equipe, né?
A melhor equipe merece as notícias primeiro. Olha só. Primeira manchete. Maior ovo do mundo é vendido por $45 mil e é de um pássaro elefante. Isso é verdade ou isso é mentira, Yuri e Nigel?
Eu não sei. Não sei dizer.
Vou dar uma observação aqui pra vocês. Esse ovo tem mais de 30 centímetros e ele é cerca de 120 vezes maior que um ovo de galinha.
Um pássaro elefante... É isso mesmo.
Você nunca assistiu Dumbo, cara?
Faz sentido pra vocês, senhores?
Demais.
Eu acho que não. É mentira.
Oi?
É mentira.
É mentira? Concorda, Yuri?
Eu vou com o Nigel.
-4 pontos para Nigel e Yuri. Agora sim. Vou explicar pra vocês. O pássaro elefante não existe, mas já existiu em Madagascar. É um ancestral extinto da avestruz e é provavelmente o maior ovo colocado por um animal de todos os tempos. Muito maior do que qualquer ovo de dinossauro já encontrado. Olha só que beleza, hein?
Isso,
hein?
Alguém perdeu essa aula de paleontologia ornitológica que Pedro Cohen estava presente aqui.
E eu tava falando aqui que era verdade. Eu sei tudo de ave.
O Nigel devia estar na aula de latim dele e aí ele se distraiu. Maravilha. Quantos pontos aqui? 1 ponto para Nigel Goodman e Yuri Moraes e 1 ponto para João Carvalho e Pedro Cohen. É muita emoção. É a emoção que merece um rufar de tambores, Nigel.
Se precisar de um chocalho, tá na mão também, hein?
Não. Segunda notícia aqui agora. Agora, uma notícia para João Carvalho e Pedro Coen. Um deputado estadual da Bahia apresentou uma proposta à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado, propondo a criação de um dia dedicado ao bicho preguiça. Verdade
Eu
ou mentira, senhores?
Que isso é mentira.
Não tem bicho preguiça na Bahia. O bicho preguiça é um animal típico da Mata Atlântica. Não existe mais Mata Atlântica dentro da Bahia. A Bahia ela é permeada por caatinga. Isso é falso.
Isso é falso e isso é uma piada de muito mau gosto com o povo da Bahia, que é um povo muito trabalhador.
Muito
na
laborioso.
Eu gostei muito como vocês construíram a resposta de vocês. O João com fato de conhecimento total da geografia e o Pedro com pena da Bahia. E é mentira. Aê! Muito bem. Muito bem.
Quem
colocado.
Tá ganhando agora? Quem
Quatro
é
pontos
dupla?
Para João e para Pedro Coen. Olha só, eu vou falar aqui.
Achei sacanagem.
O que é verdade é que o deputado estadual de São Paulo, José Dilson, do PDT, ele propôs à mesma comissão um dia dedicado aos cachorros. O deputado diz que sua proposta é séria e que pensou nela depois de ouvir um comentário da filha, que, segundo ele, gosta mais de cachorro do que do próprio pai.
Em vez dele voltar pra casa triste. E tentar ganhar o amor da filha, ele fez um projeto de lei. Parabéns, deputado. Tá indo
Parabéns.
Muito bem.
Parabéns, José Dilson. Parabéns, José Dilson, maravilha. E parabéns para o João e para o Pedro, mais pro João do que...
Porque... Não, mas eu sabia não, dessa
mas,
do cachorro.
Mas eu, inclusive, eu acho que a sensibilidade do Pedro foi importante.
Não, mas você viu que eu sabia essa do cachorro. Isso tinha que valer um ponto extra. Você tem esse poder. Você sabe que você tem esse poder. Você tem, é só você falar
no microfone.
Você
pode, você quer, em nome de Jesus você vai me dar esse ponto.
Será que eu tenho? Eu acho que eu não tenho. Vamos aqui agora para a terceira notícia. O placar atualizando aqui, 5 para Pedro e João e apenas 1 ponto para Nigel Goodman e Yuri Moraes. Nigel Goodman e Yuri Moraes. Vou ler a notícia aqui e vocês me dizem se é verdade ou é mentira. Homem que tentou matar sua esposa com voodoo é sentenciado a 4 anos de prisão nos Estados Unidos. Um breve comentário aqui. O homem havia recorrido ao voodoo anteriormente para fazer com que a esposa se apaixonasse por ele.
Aquilo que amarra que vai levar embora, tá ligado? Pô.
Eu acho que
aí?
Essa notícia é muito linda, cara.
É verdade ou é mentira?
Eu acho que é mentira, Nigel. Eu não posso ser preso
por
fazer voodoo,
cara. O amor não pode
cara.
Ser controlado. Essa é a lição que fica dessa notícia.
Eu vou ler novamente aqui pra vocês. Olha só, prestem atenção, prestem atenção. Homem que tentou matar sua esposa com voodoo é sentenciado a 4 anos de prisão nos Estados Unidos. O homem havia recorrido ao voodoo anteriormente para fazer com que a esposa se apaixonasse por ele.
A não ser que voodoo seja um apelido de um assassino, tá ligado?
Acho que é mentira.
É mentira? É verdade.
Jesus Cristo.
Óbvio que é verdade. Voodoo mata.
Raymond E. Broston Jr., de Washington, se arrependeu depois de uns anos de casado e pediu divórcio. Como a esposa se recusou, ele contratou uma sacerdotisa voodoo pela internet. Como isso também não adiantou, logicamente, ele tentou contratar o sobrinho de 16 anos para dar um tiro na sua tia e por isso foi preso.
Não, isso tá errado. Não, não.
Calma.
Se a notícia fosse homem é preso porque o sobrinho deu um tiro na mulher...
Eu entendo o que você quer dizer, mas a notícia em momento algum foi homem que tentou matar sua esposa com voodoo é sentenciado por causa do voodoo. Ah. As manchetes que eu leio aqui nesse quadro não são invenções nossas. Isso tudo existe em jornais, jornais físicos, jornais de internet, sites brasileiros, sites americanos. E a notícia era a seguinte: homem que tentou matar sua esposa com voodoo, ele realmente tentou matá-la com voodoo, é sentenciado a 4 anos de prisão nos Estados Unidos. Ele realmente foi sentenciado a 4 anos de prisão nos Estados Unidos. Portanto, você disse que é mentira, vocês perderam 4 pontos. E
fica meu protesto contra esse jornalismo aí.
Aí é uma questão que não cabe aqui a gente, né, Ju? Olha só, próxima notícia. Pedro Coen e João Carvalho. Eu quero que vocês me digam se isso aqui é verdade ou é mentira. Idoso chinês morre com um tiro de escopeta na cabeça disparado por uma árvore em seu quintal.
Eu quero uma observação para ajudar.
Vizinhos declararam que o idoso sentava na varanda todos os dias por horas de frente para o cano da escopeta, apoiada em um galho pelo gatilho, e adubava a árvore para que o galho crescesse e disparasse a arma. Engenhoso, engenhoso.
Cara, isso é o tipo de suicídio de um chinês. É um suicídio que leva anos pra acontecer. É um suicídio taoísta, é um suicídio bonito. Eu acho que é verdade.
Olha, eu sinceramente, eu acredito em voodoo. Eu acredito que árvores têm a sua vida, mas elas têm outra mentalidade. Jamais matariam alguém. Isso eu posso afirmar com certeza.
Eu acho que entes são seres ruins. Eu já vi vários filmes em que árvores tomam vida e matam pessoas.
Não, mas isso é ficção, isso é ficção.
João Carvalho e Pedro Cohen, deixa o veredito. É verdade ou é mentira?
Eu vou levar essa,
O João tá levando essa.
Na minha responsabilidade...
Já levou 300 pontos já, Pedro. O cara pode levar.
Isso é verdade.
É verdade?
Isso é verdade.
É verdade?
É verdade.
É mentira. Isso nunca aconteceu, mas seria um suicídio bastante tranquilo, eu imagino. Não façam isso em casa, crianças, pelo amor de Deus, mas... Bela inventividade aí dos nossos redatores. Atualizando aqui o placar, senhores, Pedro e João têm um ponto. Nigel Goodman e Yuri Moraes têm 3 pontos, só que são negativos. Última...
É agora.
Eu tava feliz aqui por um segundo, tá ligado?
Eu vi que você abriu um sorrisinho.
Alguma coisa aconteceu.
Eu vi que você abriu um sorrisinho.
Placar, vou ficar quieto.
Eu vi que você abriu um sorrisinho. Agora eu vou aqui pra mais uma notícia pra vocês, senhores. Uma notícia agora para Yuri Moraes e Nigel Goodman. Homem assalta e agride fisicamente uma pessoa para provar que não é um policial. Verdade ou mentira? Querem observação?
É muito bom, independente do que seja. É um melhor jeito.
Olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. O agredido foi encontrado pela polícia em uma poça de sangue.
Caramba.
Tá com cara daquelas charadas, né?
Tô sentindo que eu sou um Batman, cubo de gelo, tá ligado? Qual é
o... O homem fez um quadrado. Dentro do quadrado tinha um risco. Pode falar. Verdade ou mentira, senhores?
Pô, né, já não faço
ideia. É mentira.
É mentira?
É.
Yuri?
Eu tô com Nigel, pô.
Porque eu só consigo imaginar num cenário onde isso possa ter acontecido. O cara chegou e falou assim, eu sou policial, tu acha que eu sou policial? Então me passa teus bagulho. Pau, uma porrada nele.
Nigel Goodman, você chutou com bastante lógica, mas você errou.
Eu falei que era mentira.
É uma verdade.
É uma verdade?
Isso aconteceu em Nova Orleans. O agressor tentava comprar cocaína de um traficante que desconfiou que ele poderia ser um policial disfarçado.
Pô,
pra provar... pra provar que ele era só um drogado, pelo amor de Deus, o rapaz espancou e roubou a cocaína do traficante. Foi preso em seguida com o pé quebrado de tanto chutar o outro criminoso. Pô, foi igual o que aconteceu com o John Jones. Em sua página de Facebook, o rapaz havia publicado que havia se formado na Universidade da Vida.
É o tipo de coisa.
Palmas pra esse rapaz.
É o tipo de coisa.
Que um cara formado na Universidade da Vida faz. Muito bom.
Pô, isso...
Eu acho que... Pô,
essa é uma grande notícia.
Enorme. Palmas para a vida. Por proporcionar esse momento. Agora, atualizando aqui o placar. 7 pontos negativos para Nigel e Yuri, 1 ponto para Pedro e João. Última notícia aqui no nosso quadro. Pedro, João, é verdade ou é mentira? 2 assaltantes devolvem iPhone roubado de vítima quando percebem que o modelo era antigo.
Não, isso é mentira, cara. Isso até é mentira porque o modelo antigo de iPhone ainda custa uns R$600. Isso é um aluguel.
É. Uma observação é um aluguel, aqui, foi um aluguel. Assalto, foi um assalto à mão armada.
Qual, na tem Califórnia. Um modelo?
Não.
Não, calma aí, foi na Califórnia? Nos Estados Unidos não custa mais, porque nos Estados Unidos você dá o seu iPhone antigo mais $15, $60, não sei, e pega um novo. Então não vale a pena pro ladrão. Eu acho que nos Estados Unidos, não sei que... Chuta essa, eu chutei a última errado, você pode...
Tá bom, eu acredito que... Isso é verdade, assaltante também tem coração.
Verdade!
Aê!
Os 2 assaltantes adolescentes foram presos 2 horas depois com várias mercadorias roubadas. Principalmente celulares e notebooks. Eles realmente devolveram.
É, mas, tipo, não tem lógica que eles pegaram um celular velho.
E com isso, chegamos ao fim do Verdades Absurdas. A dupla vencedora de hoje é Pedro Cohen e João Carvalho.
Detalhe, o profetismo de Pedro Cohen, que falou, nós vamos perder a primeira, vamos empatar a terceira e ganhar tudo na última.
Impressionante. Vocês fizeram 5 pontos, enquanto Nigel Goodman e Yuri Moraes fizeram 7 pontos negativos. Olha, eu tô chocado.
A gente treina muito, isso daqui não é por acaso, não.
Cara. Eu tô chocado de verdade.
Isso daqui não é por acaso.
A gente acorda 4 horas da manhã, caminha 13 quilômetros na lama.
Porque o que aconteceu? O Pedro Cohen falou que eles iam perder a primeira, empatar a terceira e ganhar a quarta. enquanto o João falou que ia ser uma vitória cachapante. E tudo isso aconteceu, Brasil.
Olha, eu queria fazer uma observação. Eu não passo de um rosto bonito nessa dupla.
Não passo
de um rosto bonito. O cérebro dessa dupla é o Pedro. O Pedro é o grande ornitólogo. Ele sabia tudo sobre aves, que fez com que a gente empatasse a terceira rodada, como ele previu que aconteceria. Sabe? Ele sabia que nos Estados Unidos a ética dos ladrões é totalmente diferente. Por quê? Porque é um cara que conhece Elliot Ness, viu os filmes dos grandes gangues.
Formado na faculdade da vida.
Não, esse cara é formado. O Pedro tem doutorado em malandragem pela faculdade da vida.
Muito bem. Olha só. Algum recado final, Yuri?
Não, estou muito decepcionado aí, porque a gente foi muito bem no ensaio.
Nigel Goodman?
Eu tenho show em Florianópolis dia 4 de maio. Quem quiser ir lá, blueticket.com.br, compra o ingresso. Dia 4 de maio é um sábado.
Pedro Cohen?
É.
João Carvalho. Eu percebi que isso ia se alongar.
Não, olha.
Eu simplesmente achei.
Toda terça-feira na internet, vídeos do satirismo. Em junho, shows da UDR em São Paulo.
Sensacional.
A serem confirmados a data, será tudo explicado pelo Facebook e pela internet.
Sensacional. Eu quero agradecer aqui os nossos jogadores de hoje, foram brilhantes. A plateia aqui no estúdio, que é maravilhosa. A nossa produção impecável, nossos redatores, nossos diretores e tudo mais. E a todos vocês que estavam ouvindo aqui a gente durante esse momento todo belíssimo e que acreditam em todas essas verdades absurdas. Até o próximo programa, pessoal. Um beijo.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.